Começa agora o Stage Life Podcast, um podcast sobre a vida nos palcos.
Eu sou Daniel Duarte, produtor técnico executivo, e como diz a minha terapeuta, meu irmão, vai com calma e pensa uma vitória por vez.
Oi, eu sou a Fani, eu sou gerente de projetos, produtora artística, e meu botão é quando chove merda, nunca é garoa.
Eu sou o Fernando Lutini, produtor geral, barra técnico, às vezes produtor executivo, meu botão é vamos seguir o cronograma.
Fernandão, como é que você tá, meu velho? Tá tudo bem contigo? Obrigado por estar aqui, viu, meu irmão?
Tudo bem, cara. Poxa, graças a Deus, tudo certo. Eu que agradeço aí pela oportunidade.
Pô, que isso, cara. Obrigado mesmo por doar o teu tempo e estar aqui com a gente. Nesse primeiro momento do programa, eu queria que você falasse, assim, do teu Instagram ou de qualquer rede social, se você tiver costume de usar ou não. E depois fala pra galera que tá ouvindo quantos anos de experiência você tem, em que área ou com quem você tá atuando hoje.
Cara, o meu Instagram é Fernando Lutini. Apesar de saber da importância da rede social pra gente, assim, eu confesso que eu não me sinto muito à vontade em
postar.
Eu não sei porquê, mas é, eu tenho um bloqueio, cara.
Eu tenho a dificuldade também, cara, mas eu tô me libertando disso.
Eu preciso arrumar, eu também, eu preciso arrumar. A gente reconhece, né, que é uma ferramenta super importante pra gente, mas eu confesso que eu preciso consertar isso em mim.
É foda, cara. É um cartão de visita, né, cara, pra quem trabalha com produção.
Exatamente,
assim.
Exatamente. Eu, cara, eu sigo alguns amigos, as pessoas que eu conheço também, a gente aceita lá, mas eu posto pouquíssimas coisas, cara. Quem construiu meu Instagram foi minha esposa, que ela fez.
Você tem essa mesma pegada.
Nos ensaios do Rock in Rio. Aí eu deixei lá ele parado. Aí quando foi nos ensaios do Rock in Rio, cara, o Rafinha, que é um produtor Rafinha SQ, ele tava tocando lá com a gente, né? Ele, cara, não é possível você não ter um Instagram, cara. Eu falei, não, eu tenho, cara, mas eu não uso tal. Tá aqui, tá sem foto, minha esposa fez. Aí ele, não, cara, pelo amor de Deus, vamos tirar uma foto, vamos postar uma foto. Cara, ele produziu um vídeo, cara, na hora ali. Ele produziu um vídeo, assim, elaborou o negócio. Ó, toma aqui, posta. Foi me deu um vídeo pra postar, cara. Eu postei o vídeo, agora, pelo amor de Deus, segue, cara. Quando chegar no palco, tira uma foto, coloca pra galera, cara. Tipo, assim, fez mó propaganda pra galera me seguir. Ih, só que quem disse que conseguiu? Depois de uns 3 meses, eu postei outra foto. Depois de alguns meses, eu postei outra. Resumindo, tem 6 fotos postadas em 2 anos ou mais de Instagram.
Eu tô nesse nível de postagem também. É uma a cada 6 meses.
Nossa, tá, gente, aí. Mas ouvi dizer que é tipo, meu, ficar postando no feed é Soul Last Season, que agora é o que tá bombando é Stories e Reels.
Ah, é?
É.
Ah, olha aí. Tá vendo?
Vamos fazer esse curso aí, bicho.
A gente tá super na tendência.
Olha como eu tô na tendência, não sabia.
Exato. É, tá super cool, Fernando.
Olha, tá vendo?
E me fala quantos anos de experiência tu tem e com quem tu tá atuando hoje.
Então, cara, eu tenho de experiência na área de produção 5 anos.
Boa.
5 anos, mais ou menos, de 5 para 6 anos. Eu era road, né? Desde 2010 eu trabalho como road. Aí eu comecei em 2016, mais ou menos. 2016. Ele teve uma oportunidade lá na Anitta de iniciar fazendo uma produção técnica. Aí eu ingressei e foi até hoje. Atualmente estou fazendo a produção do Pedro Sampaio, né?
Mas tu saiu da Anitta?
Não, eu não saí não. Como ela tá lá fora, assim, os nossos shows em 2019, antes dessa loucura toda, eles seriam aqui lá. Então ficaria um espaço muito grande, assim, né?
Saquei.
Então,
aí tu complementa com outros artistas, normal.
Isso, exatamente.
Não, mas tu falou de 5 anos de produção aí, não sei o quê, mas tu já tá nos palcos, porra, pelo menos 10 anos.
Isso, sim. 2010 que eu iniciei.
Ah, então tem estrada pra caralho.
Isso de road, né? Porque eu tocava, eu comecei com show business no tocando, né? Eu sempre gostei de bateria e tal. Eu sou do interior do Rio, eu vim pro Rio de Janeiro pra tentar ser músico, né? Aquela coisa toda.
Eu vim em algum lugar que tu começou no negócio, no meio gospel, não foi isso?
Exato, exatamente.
Qual é a diferença principal, assim, que tu acha que tem do meio de produção artístico gospel e pro dito comum ou secular, né? A galera chama de secular, não é isso? Tô perguntando
isso,
que eu sou leigo.
Isso, exatamente. A galera chama de secular. A galera do gospel, meio que nome, chama esse apelidou, né?
Uh-huh.
Essa a música que não é da igreja, de secular. Então, eu acho que só a gente que fala isso. Quando eu não vejo mais ninguém. Mas tudo bem. A diferença que você perguntou, né? Uh-huh. Ela, cara, é bem diferente, assim, em questão de estrutura, cara. Porque o meio gospel, ele não tem, assim, grandes patrocínios, né, cara? Como os grandes shows têm. Por mais que no meio gospel tenha artistas, assim, bastante renomados, assim. Tem artista com Aline Barros. As pessoas, às vezes, até que não são do cristãos, assim, conhecem, né? Mas que é um artista que já ganhou vários prêmios. O que acontece? Não há esses patrocínios, sabe? Gigantescos, milionários, né?
Que as empresas costumam fazer, né? Nos artistas populares,
exato,
por exemplo.
Então, isso, lógico, né, cara? Influencia em tudo, no show, né? Então, influencia na estrutura, no que vai oferecer. Por exemplo, vai fazer um show bilhetado, que você não pode contratar uma marca de cerveja, né? Porque não combina bem com os parâmetros. Uhum. Então, você já tá perdendo. Imagina, né, cara? E é uma coisa muito comum, né? Um
pra
show
caramba,
tem um patrocínio de cerveja, um patrocínio de energético, um patrocínio de vodka.
É, bebida alcoólica em geral, né, cara?
Em geral, qualquer coisa do tipo. Então, isso, é claro, vai influenciar na estrutura do show, né?
Hoje em dia tem festival que é bancado por inteiro, por marca de preservativo,
exatamente,
por exemplo.
Exatamente. Então, tipo, isso lógico, né? Mas, assim, a gente tem alguns festivais, cara, que são bem legais, assim, tá entendendo?
Uhum.
Mas são aqueles festivais tradicionais, né, cara? E que eles nem se comparam com o número à música secular, no caso, né? Entendeu? Então, assim, eu acho que o que causa o maior impacto é aí na questão dos patrocínios. Que aí o contratante ou a pessoa que oferece, né, que se disponibiliza a fazer um show, ele não tem muito pra onde ir. Então ele acaba ficando só naquela questão de venda de ingresso e tal. Mesmo assim, cara, muitas vezes dá certo, entendeu?
Existe uma diferença de cachê, de formato de equipe em função dessa disparidade de investimento, né, nesse quesito que a gente tá falando? Ou tu acha que é
claro,
mais ou menos,
cara,
ou de igual pra
existe,
igual?
Existe, cara. Existe sim, porque o dinheiro... Você sabe como é, né?
Não, eu não sei não, tô te perguntando.
Carvão, meu amigo César que fala, carvão respira tudo.
Oh, é isso.
Carvão é fogo. Então, tipo assim, é claro que influencia, no, por exemplo, na questão de estrutura, por exemplo. Mas no cachê, cara, eu vou dizer pra você que nem tanto, cara.
Uhum, bom.
Isso nem tanto, muito bom. Inclusive, é uma coisa que, por exemplo, vamos falar de proporções, né? Um bom artista, bem reconhecido hoje no meio gospel, o cachê dele tá em torno de 30 mil reais. Imagina, 40
isso,
mil.
Mas isso você tá falando um artista solo ou uma banda, assim?
É, isso, pode ser um artista.
Um artista
assim,
solo,
banda.
Tipo uma Aline Barros, uma Adriana, André Valadão.
Isso, pode ser uma. Assim, bandas, elas costumam receber mais ou menos a mesma coisa do que um artista solo, entendeu?
Não tem diferença.
Não tem diferença. Assim, o que vai denominar mesmo é a procura mesmo e o momento que aquele artista tá, entendeu?
Uhum.
Se é banda ou não. Por exemplo, a Aline, por exemplo, é uma artista que ela tem uma... A gente já falou nela, André Valadão.
É.
Elas são bem conceituadas. Então, o cachê deles é um pouco mais alto. Então, varia entre, se eu não me engano, aí 70, 80 mil, entendeu?
Não, é um cachê, tipo... Né?
Mas pra você ver, é uma das maiores artistas do gospel e não consegue, assim, equivaler com um artista do secular nem de perto, né?
Sim, sim. Com os tops assim, de mercado é diferente.
Com os tops de mercado, não. Diferente, é.
Uhum.
Mas é a questão de configuração, assim, de equipe, é a mesma coisa,
uhum,
Daniel. Entendeu? É a mesma coisa, assim. É bem parecido. A gente tem, falando tecnicamente, né?
Sim.
São dois técnicos que viajam.
Eles não economizam na estrutura por conta dessa
não,
disparidade de entrada.
Não. É varia do evento, entendeu? Você vai fazer um... Por exemplo, a gente faz... Quando trabalhava lá, tem muito evento em igreja. E
sim,
na igreja, vamos supor, é como se fosse um show pocket, só pra você imaginar assim, um formato, né? Pra você entender. Então, resume aí, né? Então, você não leva aquele aparato todo, correto?
Sim.
Você vai com o técnico, talvez o iluminador não vá, correto?
É.
Porque é um show mais tranquilo, então... Tipo, é mais ou menos isso aí, entendeu?
Uhum.
Agora, quando é um show normal, um show de palco, aí é aquele mesmo, é a mesma configuração, entendeu? Dois técnicos, iluminador, DJ, luz,
hold,
entendeu? Isso, hold, exatamente.
Não, eu falo isso porque eu tive a oportunidade em 2013, se eu não me engano, de participar da produção do Festival Promessas.
Isso, é um grande festival, né?
Exato, foi um ano que eu tava atuando na Geo Eventos e aquele ano foi a Geo que produziu. E era, acho que um dos maiores festivais gospel, né? né? Do, sim. Eu não, acho que no
se
Brasil,
não maior,
né?
Se não maior.
Assim, é óbvio, comparando, não estamos, até vou assim, puxar o gancho aqui já para a nossa próxima pergunta, porque você falou muito assim que difere na magnitude do show, mas a estrutura em si, né, tipo, meu, palcão, público, porque eu lembro que foi um festival, obviamente, por ser um festival, tinha um público grande.
Isso.
E uma galera, assim, muito fã mesmo, né, tipo, meu, tanto quanto os fãs da Anitta, que sabem cantar todas as músicas da Anitta,
com certeza,
quanto o pessoal do gospel, que sabe cantar todas as músicas do Diante do Trono, Thales.
Exatamente.
Eles são tão empolgados
quanto, né? Isso, eu converso com os amigos assim que não tem essa, às vezes, a oportunidade de ter visto alguma coisa, eles ficam, cara, como é que o pessoal conhece tudo?
Não, assim, conhece
caramba,
todas.
Que música é essa que seu mundaréu conhece? Todas as músicas conhece. É engraçado.
Eu fiquei, né? Nossa, eu fiquei muito impressionada. Eu falei, porque as pessoas sabiam todas as músicas.
É.
Tipo, né? Assim, é igual como, na mesma proporção que um fã da Anitta, tipo, de que sabe cantar todas as músicas.
Exatamente,
sim,
exatamente.
Né? Ser gospel acaba entrando muito num nicho, né? Muito particular.
Isso, exatamente. É por conta das igrejas, né? Eu sou cristão, então eu frequento a igreja.
Uhum.
A gente toca as músicas nas igrejas, entendeu?
Sim.
Então é... Fica
é da congregação, assim, né? É muito também da congregação mesmo, assim. Então, mas tem a mesma proporção de um show grande. Aqui muda,
tem.
Até acho que por uma questão da fé mesmo, né? Outro conceito de produção de show, né? E aí,
isso,
a minha
exatamente.
Pergunta pra você é, quando você fez essa transição, né? Você tava atuando ali no mercado gospel, e aí você mudou pra uma produção super pop, que é a Anitta, né? Que hoje acho que a gente pode falar que ela é a maior artista, uma das maiores artistas, né, de música pop no Brasil, porque ela tá com projeção internacional. Enfim, gente, ela teve no Met Gala esse final de semana, chiquérrima.
Chiquérrima.
Pô, eu imagino que você deva ter sentido uma diferença, enfim, sei lá, não sei, me conta, como é que foi essa mudança de ares pra você?
Então, falando com sinceridade, no meio gospel, assim, a gente, quando você tá participando, você tá ligado em tudo, os festivais. Você disse do festival Promessa, eu tinha até esquecido de citar ele, que é um dos, se não o maior, um dos maiores, né?
Uhum.
A gente tem um lá um de Espírito Santo lá, que é na Praia da Costa, que é bem grande também. Tem um no Pará também, é Louva Belém, se não me engano. Cara, são coisas assim absurdas. É isso que você falou, o pessoal cantando tudo, gente pra caramba. E assim, eu tô meio, desde 2013, que eu não trabalho com meio gospel.
Uhum.
Assim, eu não fiz exatamente mais nada, não tive oportunidade, assim, de fazer mais nada. Fiz a produção executiva de alguns discos de algumas pessoas, mas foi só, não foi questão de show, assim. A transição foi diferente, foi um baque, vou ser sincero. É, o último artista que eu trabalhei foi o Fernandinho.
Nossa, e ele tocou nessa edição do Festival Promessa, gente, inclusive.
É, tocou, ele é um dos maiores também. Assim, ele e a Aline Barros estão entre os maiores artistas, assim, André Valadão. Então é bem bacana. Eu saí dele em 2013 pra ir pra Anitta, entendeu? Eu era o hold lá nele, fazia o hold. Aí surgiu essa oportunidade na Anitta, através de alguns amigos que me convidaram, o Maurício, na época, que fazia o hold lá, surgiu a oportunidade. E eu tava querendo, né, buscar algo assim diferente, sempre gostei disso. Aí eu peguei e encarei. Mas, cara, uma coisa boa do gospel, sabe o que é? É que essa questão de, às vezes, a estrutura que eu citei antes, né? De tudo não correr do jeito que deve ser feito. A gente tem isso no secular também.
Sim, todo
dia.
Mas
no gospel é muito mais. Então, tipo, eu não estranhei profissionalmente falando, entendeu? Porque eu tive as mesmas dificuldades. Então, graças a Deus, assim, falando pelas dificuldades, né? Que, poxa, se foi de uma coisa que talvez não seja muito grande para um negócio muito gigante. Isso eu não tive. O que mais me estranhou era a quantidade de dias que você fica na estrada e os horários dos shows, cara. Porque o show gosta.
É super cedo. Você não vai, a galera...
Meia-noite eu tô
exatamente.
Dormindo.
Aí é bom, hein?
Tipo, meia-noite tá começando o fervo aqui no para os não cristãos.
Exatamente, exatamente.
Esse clima matinê aí eu queria na minha vida, irmão. Porra.
Ô, Dani, cara, ela tá ligada aí. Ó. Oito
nossa,
horas
gente.
De show, meia-noite acabou tudo.
É isso.
Todo mundo no hotel dormindo.
Naninha.
Suave, cara, não, suave.
Que beleza.
Tipo, nunca foi tão tranquilo,
é
assim, todo
bom.
Mundo indo cedo, acabou o show, a galera,
isso.
Hora, super bonitinhos, assim, galera vai embora de modo organizado, tipo.
Cara, quando eu fui pra Anitta, que o rapaz me passou o cronograma, né, vamos seguir o cronograma, cara, eu olhei o horário, eu falei, 1:30 saindo do hotel, eu falei, Jesus Cristo, cara. Que hora que dorme? Que hora que dorme?
Não dorme, cara. Né?
Quando der pra dormir, você vai dormir de tarde, depois da passagem de sono. Falei, que isso, meu Deus? Aí, beleza. Aí, graças a Deus, né? O ser humano, ele se adapta muito rápido. Então, comecei a trocar as coisas. Virou a chave. Né?
É isso.
Aí, vamos embora. Vamos de lá pra
cá. Trocou literalmente o dia pela noite, né?
Literalmente.
Você também, hoje, trabalha com o DJ Pedro Sampaio. Ou seja, se tem alguém que não dorme nunca,
exatamente,
né? O termo never ends. É DJ. Esse Brasil de meu Deus. E aí, então, você sair desse conceito do show, né? Tipo, super pobre pra outro formato de... É, falou assim, pô, tava querendo levar sua vida tranquila, aí ele foi trabalhar por isso e depois vai trabalhar pro DJ Pedro Sampaio, né? E aí, só assim, falei, caramba, será que ele quer mesmo descansar ou não?
Só foi chegando pra mais cedo.
É, você que quer dormir mesmo, ô Fernando? Você tem certeza?
Exatamente.
Como que você atua nessa gig do Pedro Sampaio? Quais são os formatos de show? Qual a estrutura de equipe que ele tem hoje? Assim, conta um pouco mais pra gente como é que é.
Então, os shows dele só foi chegando pra mais cedo, pra mais de manhã.
Quatro, três.
O horário que eu acordava, eu sou uma pessoa que eu gosto de acordar cedo. Eu acordo 7 horas, 6:30 da manhã.
Uhum.
Eu gosto de dormir cedo. Então eu sou dessa vibe.
Ô, rapaz.
É, eu sou assim, cara. Eu gosto da manhã e gosto do amanhecer, assim. Aí quando eu fui lá pro Pedro, aí foi que foi mais pra tarde ainda. Era tipo 4 da manhã, saindo do hotel, 3 da manhã.
Nossa.
Só foi esticando. É, a Anitta, agora recentemente, assim, uns anos pra cá, começou a fazer show mais tarde, assim. A gente fechava os shows até de umas 2 da manhã no máximo, entendeu? Então tava bom.
Até pra logística pros próximos shows das datas seguintes facilita
isso,
a vida, né?
Exatamente, porra? Exatamente. É.
Quando o artista tá começando, beleza. O que vier, traça mesmo. Mas depois de um tempo,
isso,
tem que fazer
isso,
render,
exatamente,
né?
Exatamente. É, então. Aí a gente não... Fazia muito tempo que a gente não fazia show muito tardão. Era até 2 da manhã no máximo ali, um festival, né? Isso um festival e tal. Mas com ele, cara, foi bizarro, assim. Eu nunca tinha trabalhado com DJ, né? Eu nunca tinha feito produção pra nenhum DJ, assim. Mas freelance uma vez e tal, mas... Achei bacana pra caramba, porque... Eu achei diferente, né, cara? É diferente o conceito, assim, a coisa de... É muito legal. Aí eu tô amarradão lá, cara. Tô achando muito maneiro. A equipe lá é bem grande, cara, assim. É como se fosse sem a banda, né?
Uhum.
É como se fosse a equipe técnica, pelo menos, é bem, bem grande. São 2 técnicos, tem uns DJ, iluminador.
O iluminador, o cara, né, do vídeo. Porque eu sinto muito isso, que no mercado de DJ hoje ele tá quase num formato de show de banda.
Exato.
Né? De ter a mesma infraestrutura, de ter a mesma infraestrutura até de equipe mesmo, né? De como você já colocou aí. De ter, meu,
exatamente,
diretor técnico, tem o produtor artístico, tem o cara que, meu, vai fazer os vídeos.
Lá eu atuo mais com a parte técnica mesmo.
Uhum.
O Pedro é um DJ que ele tem um DJ, né? Porque ele canta, ele é um DJ que canta. Então tem essa peculiaridade.
Funciona também como MC, né?
Exatamente, é. Fica esse DJ, aí temos 2 técnicos, tem iluminador, DJ. A equipe é bem legal, de segurança, assim.
Mas, por exemplo, lá na Isa, a gente usa efeito no show, mas é uma coisa muito pontual, pouquinho.
Sim.
Então eu não preciso de ninguém, nenhum técnico especializado em efeitos especiais. Na equipe do Pedro, tem alguém responsável só por isso? Ou é uma função que o iluminador faz?
Nos DJs, não vive sem um pyro, isso, sem um CO2,
não,
né, os streamers ali, não dá hoje em dia.
Exatamente. Uhum. Lá no Pedro, quem é responsável por isso é o Neguinho, que ele é o mesmo que é o DJ dele quando ele canta, entendeu? Dispara as coisas quando ele não tá na bancada ali, entendeu?
Ok, faz uma dupla função.
Isso, ele tem uma controladora, fica lá com ele mesmo, é conectada junto e tal. E ele que é o responsável também pelos efeitos, entendeu? Assim, foi bacana. Agora, a questão de trabalho, nossa, foi maravilhoso, porque você saía de 20 e poucas pessoas pra 9, né? Caramba, mano. Jesus, muito pouca gente pra tomar conta. Eu sempre acho que tá faltando alguém.
Ah, exatamente.
Eu olho, aí eu vejo assim, aí ele tá na van dele, eu olho, tá ele na van dele, segurança, o Léo, produtor artístico, aí eu olho assim, falo, pô, aí eu vou na minha van e olho a equipe técnica, falo, meu Deus,
cabe todo mundo numa van, né? Cabe todo mundo numa van.
A quantidade de carga, que é quase zero.
Pô, Pô, sabe? Rapaz, quando eu cheguei lá, eu apresentei a ele um sistema que a gente usava na Anitta, né? Uhum. Que é um sistema de comunicação com bodypack, com microfone, com Command, aquele sisteminha.
A gente usa na Anitta
também.
Poxa,
cara, isso. É bem comum. Uhum. Ele, pô, bacana isso, cara. Muito legal, então, não sei o que vamos fazer. Aí agora, cara, a gente tem três, mais a controladora que a gente colocou também, pra ficar melhor. 4 cases e 2 pendrives.
É isso, olha que beleza.
É isso. É muito bom, isso, né? Aqui, aí, cara, a gente desmonta muito rápido. Aí possibilita também a questão de vários shows, né? Vários shows na noite. Já fizemos 4, assim. Antes da,
isso,
da
tem isso também, porque quando você tá viajando com uma banda, não existe a menor... beleza, não é que é a menor hipótese, mas é pouco provável que você consiga fazer um show do tamanho da produção da Anitta em duas cidades no mesmo dia, né? Agora, com o DJ, é ilimitado, na verdade, assim. Porque você pode fazer 4 gigs numa noite, você pega todo mundo, você não vai ter que montar toda essa estrutura do show, como é um show solo, né? O DJ, ele vai entrar num line-up com outros artistas. Então você consegue, tipo, na verdade, assim, meio que trabalhar loucamente, na verdade, muito mais sobre certos aspectos.
Exatamente,
né?
Com a Anitta a gente já fez. Fanny, assim, eu lembro uma vez que fizemos 3, mas assim...
Caraca, 3?
Fizemos uma vez.
Tá louco.
Lá em 2000, eu não fazia produção ainda não, mas quando eu tava fazendo já a produção, acontecia de ter 2, se não era muito difícil não. É, ficava bom de fazer, mas a gente precisava mobilizar uma quantidade de pessoas muito maior, né?
Tu precisa ter uma equipe A e B, né?
Exato.
Você tem que ter alguém fazendo um venue e no outro, uma outra equipe
exatamente.
Separada, né?
Ainda mais ela, né? Ela tem que ser tudo de cima e embaixo, tá entendendo? Não é?
Tem que ser igual.
É uma artista assim, maravilhosa pra trabalhar. Entra no palco, faz o show e vai embora. Desde que esteja tudo certinho, tudo correto. Senão, meu amigo, Jesus. Aí, tipo, a gente precisa mobilizar uma galera muito, muito maior, né? Então a gente pede um time B completinho, entendeu?
Sim, assim, pra não dar furo.
Isso, pra não dar furo.
Porque a cobrança é outra, velho. A cobrança é outra. Tu trabalhar com
exatamente,
um artista do porte da Anitta é como se você fosse, pô, um atacante do Flamengo, entendeu? Um atacante do Corinthians, irmão. A gente tá falando
exatamente, exatamente. Aí fica só isso, mas assim, é super possível. É muito cansativo, realmente. Como o Fanny disse aí, é coisa de loucura. Mas dá certo, no final sempre dá certo.
É, isso é um fato, né?
Isso é um
aqui
fato.
Aqui no Brasil, isso é uma máxima.
E graças a Deus.
Por isso que, né? Pô, deveria ter bordão, deveria ser, Fernando. Deus é brasileiro.
Deus é brasileiro. É por isso que ele é por isso. Por isso que eu tenho certeza.
Assim, a gente vivendo as coisas que a gente vive aqui, e estamos, meu, dando risada ainda dos perrengues que a gente faz. Não, é só porque Deus está do nosso lado.
É verdade.
Vem cá, cara, tu falou aí da produção da Anitta, que tu começou como road e tal. Tu lá, tu foi passando de função em função, foi crescendo, e hoje tu tá ali exercendo uma função meio que de produtor geral, né? Tu só não pega a parte do artístico dela ali diretamente, mas o resto todo acaba passando por você de uma forma ou de outra, seja pela técnica, seja pela logística,
sim,
pelos equipamentos, o que for. O que que tu acha que foi o teu diferencial lá dentro para tu ter esse crescimento todo? Porque, por exemplo, eu conheço outros profissionais que passaram na gig e não tiveram esse mesmo desenvolvimento que você teve. O que que tu acha que é o teu diferencial, sim, nesse ponto, cara? Que tu conseguiu se desenvolver, foi crescendo e hoje tu tá ali num cargo de comando da galera.
Cara, assim, eu em qualquer lugar, em tudo que eu gosto de fazer, eu tenho uma mania de sempre estar buscando uma coisa que eu não faço. Isso é uma mania minha. Por exemplo, assim, eu tô lá na Anitta Live, por exemplo, tô ali como road, né? Lá em 2013. Uhum. Aí eu vejo a luz, assim, eu acho legal a luz. Vamos supor, assim. Ah, pô, mexer com iluminação é maneiro. Aí eu vou fazer de tudo pra buscar, assim, aquilo lá. Entendeu?
Saquei.
Eu vou sair daquilo ali e vou querer fazer aquilo lá. Eu sempre gosto de aprender umas coisas, assim, que eu não faço ainda. Isso, às vezes, não é bom, não. Já aconteceu comigo, eu comecei a fazer cursos, né, lá pra trás, comecei a fazer coisas e larguei porque eu achava que eu tinha gostado, mas não era, entendeu? No final de tudo, eu vi que era só porque eu queria aprender mesmo. Tá certo que tudo são pontes, né, que te levam a
um lugar. Contribui, né, cara? Contribui pro teu repertório,
exatamente,
né?
Mas às vezes, né, cara, você seguindo uma linha reta, você beleza. Mas vamos lá, vamos perder? Cara, eu dei a sorte de eu gostar de produção, entendeu? De eu querer aprender isso. Então, quando eu tava ali como road, o que acontecia? Eu tava buscando saber ali com o Cássio como é que funcionava a van, como é que era o esquema de logística, como é que ele fazia as contas dos horários, tá entendendo? Como é que era feita ali a amarração com a equipe técnica, ligando antes, fazendo a pré-produção. Eu gostava de saber dessas coisas com ele. Era gente boa pra caramba, até hoje comigo, assim. Então ele sempre foi me explicando e eu comecei a me apaixonar por isso, entendeu? Por essa coisa de organizar as coisas, de liderar a organização das coisas, assim. Então eu dei sorte porque eu digo que é uma coisa que eu me apaixonei, né? Mas, por exemplo, eu poderia ter gostado lá de ser, vamos supor, um técnico de som, e depois eu poderia ter visto que não era muito bem aquilo, tá entendendo? Mas, graças a Deus, eu escolhi isso aqui e eu me amarrei de verdade, assim, entendeu? Então, cara, uma coisa que eu sempre fiz foi isso. Então ele já ficava à vontade de deixar pra mim, por exemplo, ah, Fernando, depois daqui faz a carga aqui, vai no aeroporto, despacha a carga. Ele já começou a me delegar algumas funções, entendeu?
Sim.
E isso aí, ao longo do tempo, foi crescendo. Aí o Cassius acabou saindo de lá, ele foi trabalhar com outra coisa, colocaram um outro produtor. Nesse intervalo, eu já fui trabalhar direto com ela, entendeu? Fui trabalhar direto com ela, fazendo ali a parte de rodagem dela, no caso ali, né?
Entendi.
Então eu comecei a ficar muito mais perto dela.
Braço dela no palco. Nessa época, quem tava fazendo era o Léo Reis?
Exatamente, isso.
É, o
Léo Reis, ele fazia isso. E ele, poxa, aprendi muito com ele também, um cara super profissional.
Faixa preta.
Sabe
faixa
muita
preta.
Coisa. Faixa pretíssima. Então comecei a trabalhar mais perto dela, então ela começou a me delegar algumas funções, entendeu? Com ela e tal. Aí, quando o Léo saiu, ela mesmo. O pessoal tava vendo outras pessoas, tal, não sei o quê. E ela mesmo que decidiu me indicar. E acabei exercendo, entendeu? De lá pra cá. Cara, pra tu ver que coisa, né? Olha com quem que eu inaugurei, que eu estreiei, cara. Eu nunca fiz essa...
Mas você já chegou meio que chegando, né? Chegou. Pá, olha, vou fazer produção, pá, Anitta.
Exatamente, Então, tipo assim, eu acho que um diferencial é isso, cara. Eu sempre gostei de fazer tudo com carinho, entendeu, Dani? Como se estivesse fazendo mesmo, assim. Como eu te falei, eu sou cristão, então a gente tem uma passagem na Bíblia que diz que quando você fizer algo, faz como se estivesse fazendo pra Deus, porque é dele que vem a recompensa, não para os homens, tá entendendo? Então eu faço, cara, de coração, como se estivesse fazendo pra Jesus. Pra Deus.
Mas com entusiasmo.
Então, faço com entusiasmo. Tudo, cara. Tudo que eu fizer. Aí, cara, graças a Deus, assim, isso é uma coisa que eu trago pra mim. Eu penso dessa maneira. Eu ajo desse jeito. Então, eu faço com carinho. Não me interessa se a pessoa, às vezes, não retribui. Porque, como eu falei, não é pra ela. Tá entendendo? Então, eu vou continuar fazendo certo. Mesmo que, às vezes, não há uma recíproca, né? Mas, pra mim, eu fiz isso, cara. Deu certo. Tá entendendo? Até hoje. Graças a Deus vem dando certo, então eu acho que é um diferencial, entendeu? Então eu faço as coisas com bastante carinho.
Poxa, meu, acho super legal, assim, porque eu vou colocar agora um pouco de cultura aqui, conhecimento, gente, para os ouvintes aqui do nosso podcast. Você falou muito que você faz muito como se estivesse fazendo para Deus, né? E a palavra entusiasmo, gente, caros ouvintes,
Exato. É
uma junção de duas palavras, da palavra grega theos e da palavra latina anima. Então, quando você... A palavra entusiasmado significa Deus está em minha alma. Então,
Exatamente.
Quando a gente faz as coisas com entusiasmo, né? A gente está sentindo, de certa forma, a presença de Deus naquilo que a gente está fazendo, né?
Toma esse telecurso na cara aí, meu irmão. Fica ligado.
Aprenderam a falar hoje grego e latim.
Eu aprendi também, porque eu não sabia disso aí, não, bicho.
Tipo, tá aí, ó.
Exatamente.
Galera, quando você fala assim, nossa, tô entusiasmado, é porque, meu, você tá, meu, sentindo aí uma presença divina na nossa vida.
Vou anotar isso aqui, vou anotar, porque essa eu não sabia, não, bicho.
Gente, vocês estão achando que produtor é só o quê? Empurra case? Não é assim. Mas assim, agora eu vou puxar um pouco a Sarah pro meu lado, porque a gente falou um pouco assim, né, de logística e tal, e essa é total a minha área, Fernando.
Olha que maravilha.
Eu tava também bastante assim, como coordenando logística. Inclusive, quando eu conheci o Daniel, era justamente isso que eu tava fazendo. E você falou um pouco dessa pré-produção, de entender como é que o production manager, ele fazia essa previsão de horário, como que você calcula, né, a saída das equipes, quando você vai precisar da van, quantia. Por exemplo, você tá ali no dia que vocês fizeram 3 shows da Anitta no mesmo dia. Como que você faz esse planejamento, por exemplo, de load-in, de load-out, né? Como que você faz o planejamento da equipe, justamente, tipo, quem que tem que ir primeiro, é hold, é técnico, é o cara que vai, é iluminador. E você, assim, dentro desse schedule, assim, super apertado, né? Nossa, a gente tem vários shows pra fazer. O que, que você acha melhor, assim, é chegar direto já para montagem, para passagem de som, ou, sim, sei lá, chegar um pouco antes, conseguir
então
se ambientar?
Já aconteceu de todas as maneiras, assim.
Uhum.
Esse dos três shows, eu não tava fazendo a produção ainda, entendeu? Foi lá no começo, assim, foi 2015, se não me engano, 2014, perdão, foi 2014, eu atuei como host, né? Agora, tem bastante números, assim, com dois shows, não foram, uhum, poucos, não. Assim, eu acho importante, mesmo contratando uma equipe B, assim, por exemplo, a primeira coisa, né, isso é muito básico, é lógico, é preciso você estar com a equipe muito bem amarrada, né, onde todo mundo saiba fazer a sua função bem legal. Então, tipo
essencial,
assim,
né?
Essencial, cara. Isso eu sempre converso com os meninos e sempre incentivo eles. Cara, não precisa, não espere eu falar. Então, lá na Anitta já tava assim, a gente chega no palco, todo mundo já sabe o que tem que fazer, tá entendendo? Fica ali maravilhoso. Eu fico ali de coadjuvante ali, olhando pra saber se, né, porque a galera é muito afiada.
Uhum.
É uma coisinha ou outra que você precisa, é claro, da sua definição, mas de resto é tudo, a galera é muito bem afiada. Então, o que acontece? Quando a gente tem dois shows assim, eu acho muito importante ter alguém da equipe A lá no outro, tá entendendo?
Uhum.
Porque acaba que o auxiliar técnico lá, acaba que ele vê como é que é o posicionamento das coisas.
Você tem uma pessoa que faz o advance, então, pra você. Ele vai na frente e vai fazendo essa inspeção pra você, certo?
Isso, isso, exatamente. Porque aí a gente faz como? Eu pego essa pessoa, o nome dele é Vassourinha, é o Alexandre Guedes. Ele é um coringa. Então eu gosto sempre de mandar Vassourinha, vai antes, porque ele já foi hold, ele é auxiliar técnico, então ele saca de lances de cenário, então ele sabe como é que tem que funcionar o cenário, posicionamento praticável, então eu gosto de guiar ele. Aí eu pego, chamo um cara B, auxiliar técnico, e coloco com a gente que já tá aqui, tá entendendo? Então, tipo assim, deixa tudo no esquema. Agora, infelizmente, né, já teve ocasiões de a gente chegar no escuro. Isso não é uma exceção comigo, não. Já teve muitas ocasiões de, pela, às vezes, logística, né? A gente planeja, né, Fábio? Mas que o negócio vai sair ali certo, do jeito que
você... Planejar, assim, na nossa cabeça tá tudo tão bonito, né? Aí você mandou aquela planilha que você fez com horas pra fazer. Pô, aí você manda pra galera, aí geral não abre, aí, dá uns B.O.
Beleza. Isso aí é beleza. Agora, e quando não depende de você, né? É um avião que não chega. Aí, como é que
sai? Aí, intempéries. Intempéries, então, galera.
Intempéries.
Outra palavra muito importante na vida de um produtor. Intempéries. Porque aqui no Brasil a gente faz muito show, que é o ar livre. E aqui nesse
exatamente
país, nem cacique cobra coral consegue controlar o clima, entendeu? Tipo,
exatamente. Gente,
assim,
exatamente.
Tem coisas que realmente... É o famoso motivo de força maior, que foge do nosso controle, né?
É claro, aí não tem jeito. Então, lógico que já... Acho que todo mundo já passou por isso, já chegou ali às cegas ali. Aí é onde tem... onde é muito importante, né? Aquela pré-produção bem bacana, né, cara? Bem executada.
Isso é a chave do sucesso, cara.
É a
pré-produção. Se você fizer uma pré bem feita...
No dia, no trabalho.
Mas isso a gente fala sempre, assim. Em vários episódios aqui, todos os produtores pontuaram isso. É tipo,
exato.
Você fazer uma pré bem feita, é organizar tudo bonitinho, porque aí quando você cai na estrada, meu, é só... Aí você chora de qualquer forma, porque vai ser difícil, mas pelo menos você não chora tanto.
Chora tanto, exatamente.
Entendeu? Menos.
Então eu acho que isso aí, cara, todas as vezes assim que eu precisei assim chegar às cegas, né, no palco assim, graças a Deus a pré funcionou tudo perfeitamente e todo mundo cumpriu com aquilo que tinha prometido, então foi bem maravilhoso assim, cara. Foi um susto, assim, né? Você chegar à loucura. A gente já montou palco em meia hora, cara. Já montou palco em... Em meia hora, a gente, uma vez... Você acredita que uma vez a gente montou um palco em meia hora, cara? É porque ela precisava cumprir o horário e logo depois ela tinha que sair... Porque ela tinha um outro compromisso de uma viagem. Então, tava tudo muito amarrado. Então, ela chegou e falou, Fernando, pelo amor de Deus, eu não posso atrasar lá. É uma coisa que não tem como,
não
posso
atrasar.
Não tem
margem pra erro, né?
Ela entrou no palco, eu terminando de montar, por exemplo, o biombo dela. Então, ela entrou e o show começando e eu montando lá o biombo dela, por exemplo. Então, tipo assim, foi loucura. Deu 30 minutos, assim. Eu falei, ela falou, poxa, você tem no máximo 30 minutos. Eu falei, Jesus. Então, eu disse, mas graças a Deus, né? Deu certo, começou. Ela falou, tá faltando o quê? Eu falei, tá faltando a tua casinha ali, tá faltando ligar algumas coisas, algumas antenas.
Tipo, você falou, não quero saber, tá tudo bem.
Ela falou, vamos começar. Eu falei, patrão, o baixo não tá chegando. Ela, não, o baixo vai chegando, aos poucos ele vai chegando.
No final da terceira música tá tudo pronto, eu garanto.
No final tá tudo pronto.
Aí de repente entra o groove, né? Tipo, caramba, nossa.
É. Vambora, tá... o microfone tá funcionando? Tá funcionando, então vamos começar.
Meu irmão, solta a base, bota a voz e o resto vai chegando. Cara,
é, tem algumas coisas extraordinárias, né? Que não tem jeito. Era um voo, ela tinha depois um voo pra fora do país, então não teve como.
Cara,
outro...
isso é foda.
Perder um avião, né? É foda. Então, tipo assim, foda. Tem algumas coisas desse tipo que precisam de... São situações extraordinárias, né? Mas,
então,
graças a Deus,
pelo visto, tu é do
poucos.
Time que quanto antes puder chegar, melhor. Né?
Ah, não, eu gosto, pô. Eu gosto. Eu prefiro uma passagem de som tranquila. Tá louco. Prefiro. Deixa tudo montadinho, bonitinho. Chega depois, faltando uma hora ali pra começar o show.
As coisas
bem tranquilo.
No susto é péssimo, né? Você, tipo, é um nível de estresse, de adrenalina, assim, muito alto, né?
Não, não dá. Tem, como é que diz? Tem um ditado, é... Notícia é tudo igual, né? O horrível é surpresa, né?
É isso.
Surpresa que é ruim, cara. Dá notícia. Então é tipo isso. Eu prefiro assim fazer com mais calmaria.
Bom, Fernando, meu, gente, tô me sentindo muito, muito paulista perto de vocês hoje. Muito bom, Liz. Bom, meu, Fernando. Então, deixa... curiosidades. Agora, a curiosidade que a gente tem esse bloco aqui no podcast.
Sim.
E, meu, todo mundo quer saber o quê? Os bafos, as internas. Né, tipo, da produção.
Sim.
Bom, vamos lá. Tipo, primeira pergunta. Geradorista que trabalha em lancha na água, cobra mais caro? Tipo, além de gerador dentro d'água, como foi a loucura de produzir um show no Ilhados com Beat?
Você viu? Vocês chegaram a ver um pedacinho lá?
Cara, eu passei o olho,
Foi disponibilizado um horário assim, né? Que era pra gente poder entrar, montar e executar o show, né? Porque tava rolando o reality, né? Lá, uhum. O isolamento dele. Fizeram ali um horário pra gente e tipo, ó, é isso aqui, tem que chegar. Nesse horário aqui eles vão lá pra casa, vai ter que entrar. Aquele esquema a la Big Brother.
Você faz uma bolha de segurança isso, e trabalha naquela bolha. Isso.
Exatamente, é. Mas a galera, chegou uma equipe, cara, uma galera que faz a produção lá de São Paulo, cara, que eles estavam fazendo reality. Uma galera muito séria. Uhum. Pô, cara, eles tiraram muita onda, assim, ajudando, assim, no caso, me ajudando, né, na parte da execução, na parte técnica.
Uhum.
Cara, tudo que a gente combinou assim nas reuniões, chegou lá, tava tudo certinho, entendeu? Deu tudo certo, chegamos no horário, no que não era muito grande, mas, poxa, foi super suficiente pra poder fazer uma passagem de som e iniciar o show, tá vendo? Cara, foi maravilhoso. Graças a Deus.
É, vou te confessar que foi a primeira vez que eu vi gerador, assim, não que eu seja um cara, né, muito vivido, muito rodado, mas, pô, foi a primeira vez que eu vi um gerador dentro de um barco, meu irmão, aquele barquinho ali dentro da água. É um ponto de preocupação,
ali, cara,
né, velho?
Então, mas eu vou
Abiamento,
dizer,
a porra
aquilo
toda.
Ali era era uma balsa, cara. Não é um barco,
gente,
comum, não. Entendeu?
Não, é pra piorar, né? Porque balsa, assim, do barco, meu, é uma balsa, apesar de que a balsa, ela tem mais estabilidade que o barco,
não,
né?
Isso, exatamente. A balsa, ela é mais estável. E ela é, não sei se você sabe como é que é a estrutura de uma balsa, assim. Foi uma das coisas que a gente pegou. No caso, eu já conheci porque eu já trabalhei com marinheiro. Mas é tipo assim, a balsa, ela é de concreto, não sei se você sabe. Vocês sabiam disso?
Caramba,
não. Não sabia? É, ué. A balsa, ela é ferro, ar e concreto, cara.
Aí faz a flutuabilidade então, com ar no meio ali.
Exatamente, é bem estável. É lógico, né? Que poderia. Não estava na previsão, mas vamos supor que intempéries.
Intempéries, galera. Acontece. The struggle is real.
Acontece, é claro. Começa a dar do nada lá, entra um sudoeste terrível. Imagina, começa a mexer aquilo lá, o mar, não sei o quê. Aí a gente tinha um plano B, né? Mas a gente ia desconectar. Iria usar o gerador da casa, entendeu? Que aquela casa lá, ela tinha os geradores, entendeu?
Saquei.
Então a gente deixou meio que de stand-by isso lá. Ali, cara, foi muito complicado. É uma ilha, né? Então, como descarregar aquilo? Então não teve nem... Não havia outra possibilidade. A verdade era essa, entendeu?
Até porque pra tu botar gerador em terra, direto, você não pode. Você tem que ter uma estrutura ali pra receber aquele gerador,
claro,
né? Você tem que ter vazamento,
exatamente,
de combustível, você tem risco de incêndio.
Exato. Gente, não pode só pegar lá o gerador e só colocar. Gente,
exatamente,
saibam disso. O gerador,
exatamente,
você só não pega e coloca e liga, hein?
Exato. Aí, poxa, a ilha não tinha muito recurso, assim. Então a gente precisava ter um... Vamos supor que lá, igual lá tinha os geradores da casa, né? Que é a casa muito grande e tal, tinha um sistema de luz e tal. Aí a gente precisava ter um plano B pra aquilo ali. Aí foi a única solução que a gente teve, entendeu? E, poxa, não tem como chegar lá e tirar o gerador de cima da balsa, porque não tem essa estrutura lá de um guincho, nada desse tipo. Então foi a solução, entendeu? Por mais estranho, assim, que tenha sido, né? Porque é meio loucura, é. Mas o show tem disso também, né?
Ah, é.
Então foi a opção que nos restou, assim. Mas, cara, ficou muito, muito relax. Ficou perto, né? Ele ficou perto, assim, da parte da pedra, então os cabos foram pelo ar. O mais estranho mesmo era o gerador ali boiando, né?
O mais estranho de tudo, sei lá, tipo um negócio gigantesco. É. Totalmente não recomendado, tá, crianças, que você coloque isso perto d'água, mas ele estava boiando no mar.
Totalmente não recomendado. Mas é... A gente já... Cara, são situações, né? Como é que pode isso, cara? Acabou que, pô, como eu te falei, é bem estável. A balsa, ela é muito estável.
Uhum.
Então, cara, pouco mexia o negócio, tá entendendo? Era muito maior do que o tamanho e tal, assim. Deu tudo certo no final, dá sempre.
Tinha margem. Isso
tinha
que
margem, é.
Cara, a segunda pergunta que a gente tem nessa parte de curiosidade é a seguinte. Quando a Anitta virou e publicamente anunciou, né, pro Brasil que ela ia pra uma carreira internacional, que ela investiu na carreira internacional, como é que foi a primeira recepção da equipe, assim? A galera deu uma surtada, a galera comemorou?
Então, a galera de fora foi um anúncio, né?
Sim.
A gente já tava meio que lendo as placas, entendeu?
Uma evolução natural, né, do movimento.
Isso. Ela falava, assim, com a gente. Então, a gente é uma coisa que a gente esperava. Então, quando você vai, como diz a minha avó, assim, quando você vai catando milho aos poucos, né, você vai enche a barriga devagar. Né? Aí, não é de uma vez, né? Não é de uma vez. Então, tipo assim, ela sempre falava isso, que era uma coisa que queria, era uma coisa que ela almejava e tal. Então, a gente sempre foi de ir naquilo ali gradualmente. Então, a gente não tomou um susto, né? O que a gente vinha fazendo, assim, era, tipo, a gente cada vez querer mais melhorar, né? Então, tipo, nos incentivava a melhorar. Porque você passa a fazer show em lugares mais requisitados, né? Com uma demanda maior de conhecimento. Então a gente acaba tendo que dar aquela acelerada, né? No processo de conhecimento ali, de buscar aprender mais coisas, né? Pra não passar uma situação desagradável, entendeu? Mas a gente não tomou, assim, um baque não por conta disso, entendeu?
E por outro lado também, acaba que a própria galera que faz aqui acaba fazendo fora também, quando tem oportunidade, né, cara?
Sim, os show, assim, normal, né? Em turnê é a gente mesmo que faz, entendeu?
Uhum.
Por exemplo, teve agora uma apresentação lá, tal, aí por conta disso tudo, assim, acaba que não vai ninguém, né?
É, mas é porque a gente tá no estado de exceção, né, bicho? A gente tá no meio da pandemia, aí o bicho pega mesmo, é foda.
Exatamente, é. Mas, assim, a galera ficou super feliz, né, cara? Super feliz, ainda mais depois que vieram os anúncios, assim, dos lugares, né, que a gente ia tocar, os eventos que participaríamos, aí, pô, a galera ficou muito contente, assim. É muito maneiro, né?
É foda, cara, é foda. Quando a galera lê, tipo, na lista, assim, Rock in Rio, não sei o quê, já é um puta baque, né? Pô, imagina a Coachella, tal,
aí, tipo, meu...
A pegada é outra, cara. A pegada é outra.
Com certeza. Pô, Tomorrowland, cara. É. Pô, muito legal, cara. Rock in Rio Lisboa, shows muito maneiros, assim.
Você fez todos esses shows fora do Brasil com a Anitta?
Fiz. Eu só não fiz esse do Coachella que não teve, né?
É.
Que raiva, cara.
Cara, esse festival é animal.
Caiu no mês, cara. Caramba, só de lembrar já dá um negócio. Que coisa.
Ah, mas vai fazer, irmão. Vai fazer. Na
volta vai fazer, vai fazer. Vai fazer. Mas vai ser um festival muito maneiro, né? Vai ser um festival muito maneiro. Rock in Rio Lisboa também foi muito bacana, cara.
Pô.
Rock in Rio Lisboa. Festival maneiraço também.
Aliás, bom, assim, aproveitando o gancho da que a gente tá falando de lugares, né, no mundo, já vou passar pra, então, pra terceira pergunta da curiosidade, né? Bom, você tem que escolher uma cidade no Brasil ou uma cidade ou um país gringo? Qual que é o melhor e o pior local pra fazer show e por quê?
O pior no Brasil?
Ou uma no Brasil e uma, sei lá, no estrangeiro que você viajou aí com ela nos tempos recentes ou antes da pandemia, enfim, nem lembro mais.
Sim. Cara, lá fora, eu não tive um pior lugar assim, não. Por exemplo, teve um lugar que a gente tocou, assim, que tinha... fugiu um pouco do padrão nosso, assim, de um palco normal, entendeu? Então ficou, e a gente estava muito tempo sem fazer, então fugiu um pouco do nosso normal. Foi um teatro, assim, na Suíça.
Uhum.
Fugiu um pouco do normal, assim, tivemos que ter uma atenção um pouco maior, assim. Aí esse foi um pouco, ficou um pouco, assim, desconfortável. Mas não foi, assim, um lugar, assim, ruim. Agora, no Brasil, a gente já teve já situações bem, bem chatas, assim. Mas mesmo assim, graças a Deus, eu não consigo considerar como um lugar pior, porque a gente voltou lá depois e deu tudo certo. Então eu não posso crucificar. Porque é assim, né? Você vai uma vez, deu ruim. Foi de novo, deu ruim de novo, aí sim, pô.
E talvez o problema não seja o lugar, né? Ainda tem essa.
Ainda tem essa. Ainda tem essa, ainda tem essa.
Quem erra duas vezes a mesma coisa, é melhor começar a olhar o que tá fazendo. É por aí.
Melhor começar a olhar o que tá fazendo, exatamente. Aí, tipo, isso é uma coisa também que eu trago pra mim, Jesus. O meu acordo com ela, quando eu entrei lá, eu falei, patroa, eu nunca fiz isso aqui. Então eu te peço, pelo menos a chance de... Eu vou fazer de tudo pra não errar aqui, mas, pô, se eu errar uma vez, me perdoa só uma vez, só a primeira. Porque eu não vou dar mole de novo, não. Eu não vou errar de novo, eu juro. Então, cara, eu trouxe isso pra ela e aproveitei e trouxe isso pra mim. Então, cara, eu mais faço observações e anotações de coisas quando saem fora do que a gente precisa, né? Coisas que dão ou que dão errado.
Uhum.
Do que as coisas que dão certo ali, tipo assim, beleza, ok pra caramba, maravilhoso. Cara, eu acabo fazendo ao contrário, entendeu? Então, tipo assim, ao contrário, não sei se é ao contrário, não sei se outra pessoa como faz. Eu, quando uma coisa dá errado, eu anoto tudo daquele show, tá entendendo?
Sim.
Então, eu lanço tudo, eu escrevo tudo, falo a empresa que foi, o que que não deu, o que que não aconteceu, pra aquilo não se repetir, entendeu? E vem dando certo, graças a Deus, entendeu?
O relatório pós-show, né, bicho? O relatório pós-show é essencial.
Exatamente, exatamente, porque é muito show, você esquece, né, cara?
Sim.
Pô, lá na Anitta eu já fiz com ela mais de 1.500 shows, cara.
Caramba!
É muito show, Nossa. A última vez que eu fiz uma conta, assim, tinha 1.500 e pouco, 1.512, mais ou menos.
Tá aí, eu nunca fiz essa conta, mané. Eu vou começar a levantar isso aí também, que isso é legal pra caralho.
É legal, os dela eu anotei, eu anotava, assim, os shows que eu fazia.
Além do relatório que tu falou aí, pós-show, uma outra parada que eu comecei a fazer, depois que eu já peguei alguma estrada, foi anotar no contato do celular se o fornecedor foi bom ou não. Tem um outro.
Nossa,
tem um outro fornecedor no meu contato de celular que tá assim, não trabalhar com, nunca mais. Aí, meu irmão, quando vem do escritório, do contratante, do diabo que for, o contato de fulano, eu falo, ih, meu irmão, esse aí vamos ter que trocar. Isso aí eu faço, cara.
Exatamente, claro.
Acho que umas duas vezes eu já fiz, assim, porque eu tive problemas seríssimos.
Exato, exatamente. Isso é muito bom, né? Isso é muito prático, né? Eu faço a mesma coisa, cara. Eu nunca anotei na agenda do telefone, mas, tipo, quando o cara fala o nome da empresa, eu vou no meu registro e vejo.
Sim,
tá entendendo?
Sim.
O que eu tenho sobre ela. Quando eu não conheço, eu recorro aos universitários, né, cara? A gente tem aquele grupo
sim,
lá.
Sim, sim. A nossa galera se ajuda, né,
tem bicho? Algumas bandas que possuem até listagem de preferência, né, cara? De fornecedores sim. Em cada cidade. Aí o cara, pô, socorre ali, já olha ali, já vê. Então, a gente nunca vai conhecer todos os fornecedores, né, cara? Quando eu não conheço, dou uma pesquisada, cara. Eu não chego no escuro de jeito nenhum, tá entendendo?
Nossa,
quando o cara fala o nome ali...
É complicado,
é
né?
É complicado porque tem gente que fala que, ó, beleza, é isso aqui, tá certo, tá certo. O cara combina contigo. Chega na hora, o cara não faz. O que se faz numa situação dessa, tá entendendo? Então, tipo, então quando você tem um respaldo já de uma empresa séria, né, cara? Uma indicação de um respaldo. Ah, uhum. O cara aqui, meu, é isso aqui eu não conheço, tá aqui. E tal. E aí, fulano de tal, já fez já fizemos, cara. Correu tudo certo? Correu, cara. Então, beleza. Aí, quando eu vou falar com o cara, eu já uso até o nome pra falar. Conversei com fulano de tal, disse que atendeu ele, mas nessa ocasião aqui, você não coisou e tal. Aí eu já deixo tudo explicado, ó. Se acontecer com a gente, infelizmente, cara, isso não vai porque você tá sendo avisado agora. Então, tipo, o cara fica meio sem perna.
Isso né? Mas tem que chegar com esse pé no peito mesmo, porque senão, velho, nego monta em cima, né, cara?
Mas aí, quando ocorre uma situação dessa, né, o cara já fica meio sem ter o que fazer, né, cara? Então ele
sim,
tem que...
Uhum.
Cara, é muito bom quando você trata e o trato é cumprido, né, cara?
Nossa!
É um trato, né, cara?
Sim.
Cara, é um acordo feito, cara.
É o famoso
cara, um
combinado não sai caro, gente.
Não sai caro.
É bom pra todo mundo, na verdade, né?
É bom pra todo mundo. E a gente cansa... E a gente cansa não, né? A gente sempre tá ajudando, né, cara? Às vezes o cara... Poxa, cara, é tão bonito. Acho tão bonito como um fornecedor. Pô, poxa, isso aqui eu não vou ter, cara, que você pede, cara. Infelizmente, cara, mas eu tenho isso aqui, meu, mas pode garantir.
Joga,
que isso
o cara
aqui...
joga junto com você, né? Tipo, abre a real.
Joga limpo, né? Cara. Joga limpo. E fica tudo muito bem bacana. Poxa, mas essa van aqui, cara, essa daí da foto que tá aí, ela não vai estar tá aqui, cara. Mas vai estar tá essa daqui que, pô, é tão boa quanto, olha aí e tal. Poxa, isso é maravilhoso, tá entendendo? Você tinha perguntado de lá de fora, uma das coisas que não permitem, eu acho assim, que parece que é assim, né? Não é, eu não digo isso, de, né? Que tem gente que fala, ah, puxando saco de gringo, não é isso. Mas é que os caras parece que eles temem mais o contrato, né?
Sim. Porque o fornecedor muito, daqui. Lá, assim, gente, é muito diferente você chegar com um gringo e falar assim, tipo, mas isso foi o que a gente acordou em contrato, o papo muda. Porque é muito sério.
Agora é
você
isso.
Vai falar aqui pro contratante, meu, mas a gente já combinou em contrato. O cara, tipo, pô, mas não é assim, mas veja bem. Mas então, vamos conversar. Tipo, pô, meu, caraca, a gente não acordou.
Pois é, Fanny. Teve uma ocasião, assim, que eu ri demais. O Thiaguinho, o Thiago Machado, ele é um produtor
que nos ajuda, assim. Querido. Gente, isso. Eu falo pro Daniel que eu dou uma sorte nessas pautas, porque, tipo, meu, eu sou meio rodadinha, aí eu conheço a galera, assim, Thiaguinho, gente, tenho histórias. Aquela história.
Sim.
Mas ele é um baita produtor. Baita produtor.
É demais.
Trabalhava com o Tiesto.
Isso aí. E ele ajuda a gente, os shows lá de fora da Anitta, ele ajuda a gente, né? Ele fecha junto comigo e tal. Ele, pô, tem super experiência e é muito bem-vindo, assim, pô. Aí teve uma ocasião que ele falou, Fernando, me ajuda aqui numa coisa aqui, cara. Aí o cara conversando com a gente no e-mail, aí ele começou a tocar dali pra frente que tava acontecendo os shows aqui. E ele começou essa produção desse show lá. Eu falei, pô, então você segue, cara? Qualquer coisa você me assona aí, que a gente resolve. Aí, beleza, ele veio me tirando uma dúvida. Ele, cara, surgiu um problema, cara. Um problema lá com a bateria, cara. O cara não tem a bateria. Ele falou que a bateria que ele colocaria lá seria azul. E essa bateria com uma Peel Reference azul. E, poxa, essa Peel Reference azul, ele não tem ela lá mais. E ele quer saber se pode ser essa daqui. Cara, quando ele me manda a bateria era exatamente a mesma bateria de cor roxa, tipo isso. Aí eu falei, poxa, é uma bateria, a mesma bateria de uma cor roxa, cara, e a outra era azul escuro. Ele, eu falei, pô, esse é, ele tá querendo saber se é permitido, se pode, porque ele já tinha fechado.
Os caras, cara, meu, eles levam muito a sério,
é absurdo. Eu não consegui identificar no dia a diferença de uma da outra, cara. Era um roxo escuro com um azul escuro, cara.
Uhum.
Eu falei, Jesus do céu, cara.
É, mas tava no Rider que você pediu a bateria da cor azul. E o cara vai levar a sério.
Não, eles tinham mandado a foto. Eles tinham mandado a foto. Foi por isso que ele cruzou. Aí quando mandou a outra do lado assim, falei, caramba, Thiaguinho, é a mesma bateria. Ele, ué, a mesma bateria? Mas por que ele tá perguntando? Eu falei, cara, porque essa aqui é diferente. Se eu olhar aqui, tá vendo? Aí ele, rapaz, não tinha nem percebido isso, cara. Tá vendo como é que o povo é sério? Ele até questionou, cara, muito legal isso, né? Foi um show lá pra teatro em Londres.
É um outro tipo de respeito, né? Que você, cara, tem pelo trabalho do artista, da equipe, né?
É. Exatamente,
não é, que se você tá pedindo um negócio, não é frescura. Não é tipo, ah, eu tô sendo... Sempre tenho essa impressão de que alguns contratantes e tal, eles não entendem que não é frescura. Eu não tô pedindo isso porque eu quero essa bateria. Não, é porque eu preciso. Porque
exato.
Sabe o que rola também? Que a gente tá colocando nessa equação, mas de forma indireta, é que o mercado, principalmente pro lado de Londres e tal, é um mercado muito mais desenvolvido que o nosso.
Ah,
não na parte tecnológica, não só na parte de...
Eles mais inventaram
tempo.
O jogo, né?
Isso.
Eles inventaram o jogo.
Eles têm mais tempo de estrada, então a coisa
tá
lá
bem mais estruturado,
mais consolidado, né, cara?
É.
As conversas têm outros tons, assim, né? Eu acho que é bem
exatamente,
por aí. Vem cá, a gente tá chegando na parte final do programa, mas aí antes de concluir, irmão, a gente tem quatro perguntas fixas que a gente faz a todos os convidados que vêm aqui. E contigo não vai ser diferente. A primeira pergunta delas é a seguinte: eu quero saber se lá no início da tua carreira, como músico na noite e tal, se passou pela tua cabeça que você estaria hoje, como e onde você tá, e principalmente com a relevância que você tem?
De jeito maneira. Nunca. Nunca passou pela minha cabeça, cara. Nem de perto. O lugar que eu saía pra conhecer era Campo Grande, cara. De Angra dos Reis pra Campo Grande, Rio de Janeiro aqui. Era onde minha tia mais distante morava. Uhum. Entendeu? Depois que eu já tinha crescido e tal, eu fui pra Espírito Santo, que é onde a família da minha mãe, que a minha mãe veio de lá, tal. Foi o lugar mais longe que eu tinha ido.
É isso, tá valendo.
Nunca.
E hoje,
nunca...
qual que é o lugar mais longe que você foi hoje, já, agora na sua vida, sendo produtor da Anitta?
Cara, longe eu acho que foi... deixa eu ver aqui. Foi... acho que foi a Europa mesmo. Teria uns shows no Japão, eu não fui. Tinha acabado de chegar. Tava com meses lá. Aí foi um outro menino. Teria na Austrália também, que seria bem longe, mas, né? Essa doideira aí não deixou.
Mas em breve.
Mas foi a Europa. Acho que foi a Europa, Estados Unidos. Foi assim. Acho que foi o lugar mais longe.
Pô,
República Tcheca, assim, mais inusitado. Pô,
assim, de Campo Grande até Praga. Tá bom, né?
Campo Grande pra Praga. Tá bom demais.
Maneiro. E falando nisso, né? De você nunca ter pensado, nunca teria imaginado na sua vida que você estaria onde está hoje.
Sim.
Durante esse seu caminho, essa sua trajetória, você chegou a pensar em desistir em algum momento?
Nessa área de música, assim, de produção, essas coisas?
É.
Cara, não. Eu não cheguei a pensar em desistir, não. Eu cheguei a pensar em somar e buscar outras coisas, entendeu? Assim, como eu falei, eu tenho mania de fazer coisas que eu não sei. Por exemplo, agora, eu sempre trabalhei com pintura, né?
Uhum.
Com meu pai e tal. Aí, quando deu a pandemia, eu tava fazendo algumas coisas lá ou outra, assim, mas quando a pandemia veio, a gente deu uma engrenada mais forte na empresa de pintura que eu tenho. E aí, aproveitei isso, pessoas começaram a fazer reformas, isso aqui, então, acabei partindo pra área de reformas também, então, acabou assumindo uma empresa de reformas e tal. Então, como se fosse uma empreiteirazinha. Então, tipo assim, eu cheguei a pensar, às vezes, em somar com outras coisas, mas desistir, não. Entendeu? Que até porque não havia ainda passado por nenhum, assim... Que às vezes a gente pensa isso quando começa a dar ruim algumas coisas, né, cara?
Mas percalços, eu nunca... né?
Exato, é. Fora essa questão da pandemia, eu nunca tinha tido uma situação assim ruim, de falta de trabalho, então eu nunca cheguei a pensar nisso, não.
Cara, como é que você pensa a tua aposentadoria?
Como eu penso?
Uhum.
Então, eu penso em continuar mexendo com... Mesmo quando voltar o show agora, eu não quero desistir de mexer com obra, não. Então eu penso em tá tocando a minha empresa e tá fazendo show por aí, com algum artista.
Vai trabalhar até morrer, então, é isso?
Se Deus quiser, cara. Se Deus quiser, eu gosto, cara.
Então, não há plano de aposentadoria para o Fernando. Aposentadoria é continuar na estrada. Na estrada não, mas tipo, continuar ativo.
Diminuir o fluxo sim, né, cara? Claro.
Uhum.
Diminuir o fluxo sim. Agora, parar, eu acho que... Né, só se por alguma coisa, mas por opção eu acho que não. Né, só se o corpo não permite, né? A gente sabe que chega um momento.
Aí deu
que
merda.
Aí não deu merda. A gente vai ficar no sítiozinho bem quietinho.
É isso aí, curtindo o outro lado da vida, né?
A gente faz planos, né, cara? Mas a gente vai até onde der, né? Entendeu? Mas é uma coisa que financeiramente eu me preocupo. Mas psicologicamente eu não gosto de pensar nisso, você acredita?
É. Cara, porque assim, é uma posição muito brusca, né, cara? É difícil. A gente que vive,
difícil.
Principalmente a gente que vive na estrada, assim, é pensar em parar e falar. Eu acho que tem uma relação muito com um jogador de futebol, sabe? Que
Exatamente.
Começa a parar de jogar bola, de treinar, isso. De não sei o quê.
Até porque, quando você falou com o jogador de futebol, parece que se você ficar pensando nisso, parece... Eu não sei, cara. Parece que as coisas podem antecipar.
Atrai,
então,
né? Atrai. A força do pensamento atrai.
Eu acredito nisso, cara. E a força atrai. Então, tipo, eu não penso, não.
Boa.
Entendeu? Assim, eu planejo, mas não penso, né? Como eu falei, financeiramente é muito importante a questão do que fazer, como que eu vou parar, o que eu vou fazer menos ou o que eu vou fazer, o que eu não vou fazer mais, eu sinceramente não quero pensar nisso agora, não.
Eu vou fazer a última pergunta aqui do nosso podcast, Fernando. Você falou que é uma pessoa que atua, você é um profissional assim meio polivalente, né? Essa ideia, hoje você é produtor musical, né? Você já trabalhou, você falou, com construção, com pintura. Então, hoje, se você não atuasse ou com produção ou dentro do mercado musical, o que você estaria fazendo?
Eu acho que eu seria... Eu acho que eu estaria morando lá em Angra ainda.
Uhum.
Eu acho que eu seria marinheiro.
Sério?
Sério. Porque lá, é uma coisa que eu sempre gostei de fazer, né? Eu fazia isso lá. Então, meus primos são marinheiros, eu tenho amigos que são marinheiros. Eu acho muito legal.
O que consiste o trabalho de um marinheiro hoje em dia, assim? Porque, desculpa, gente, eu vou falar uma coisa assim que eu sei que é meio besta, mas, assim, pra mim, marinheiro é o papai, entendeu? Qual é o trabalho de um marinheiro?
Cara,
explica, por favor.
É basicamente levar as pessoas pra passear de barco, de lancha, de...
Tipo, entendi, mas, assim, você... Capitão do seu barco.
Você cuida, exatamente. É. Você cuida do seu barco. No caso, eu falei marinheiro, qual é o problema? Mas, tipo assim, porque se falasse capitão, você fala capitão da polícia, capitão do exército.
Não, de uma embarcação.
Exatamente,
você,
responsável,
né?
Por uma embarcação. Eu acho que eu teria um barquinho, eu ia atuar na área de turismo.
Boa.
Com alguns amigos lá em Angra.
Maneiríssimo. Maneirinho, pô, ele tipo, né, veja bem, a Grande dos Reis tem lugares piores para se estar no Brasil, não é mesmo?
É um estilo de
vida. Exatamente, eu gosto desse estilo, eu gosto de campo, eu moro aqui no, numa área aqui do Rio de Janeiro que é mais rural, eu gosto dessas coisas, cara, gosto de mato, gosto de mar.
É engraçado, cara, todo mundo de produção que a gente trocou ideia por aqui, assim, todo mundo não, mas, sei lá, 98% da galera que a gente já conversou aqui no podcast curte ou a natureza de uma forma geral, mas praia, mato, trilha, sítio.
Pô, que legal.
A maior parte da nossa galera tem essa ligação com o meio ambiente, assim, isso é muito maneiro. Vem cá, cara, a gente tá chegando ao final do programa, então, Fernando, bicho, primeiro, mais uma vez, muito, muito obrigado por estar aqui, por doar o teu tempo, essa nossa conversa mais longa, o papo foi do caralho, assim, foi incrível. Meu irmão, obrigado, sem palavras pra te agradecer.
Oh, isso,
Fanny, cara, também, muito obrigado, meu bem, por mais uma comigo nessa parceria.
Tamo aí, pra falar uma besteira, contar umas piadas ruins.
Pô, cara, eu que agradeço, cara.
Obrigado, velho. Esse tempo final é pra ti, assim, cara, além de te agradecer, pra se você quiser mais uma vez divulgar o seu Instagram, já que a partir de hoje você vai ser um novo um novo
Deus
influencer.
Quer. Já tô na...
Meu, já fiz um friend request no Instagram, me aceita.
Ah, olha aí, tá vendo? Eu descobri hoje que eu tô na moda.
É isso, pô.
A onda agora é stories.
Ah, total, super olha cool, aí. Super cool, é.
Cara, é isso. Se você quiser, enfim, deixar uma última palavra, divulgar algum projeto que você ache legal, enfim, esse tempo final do programa é seu, irmão.
Cara, eu que de coração agradeço pelo convite aí e, de fato, eu não me sinto realmente, como eu falei com você, merecedor de estar aqui perante a galera que você já entrevistou, galera que você já fez aqui o bate-papo. Poxa, pessoas que eu realmente tenho como referência aqui, tá entendendo? Eu assisti algumas das entrevistas e, pô, fiquei todo bobo realmente quando...
Não, fala sério.
O convite,
mano,
que você me fez, de coração, sério mesmo.
Não tem essa. Eu te falei isso em off, assim, e falo isso com o maior carinho do mundo aqui, de novo, assim. É um cara que tem a tua vivência, tem a tua experiência, manda muito bem no teu trampo. Eu sou teu fã, assim, do trampo que tu realiza. E todo mundo tem como contribuir de alguma forma, os mais experientes, os menos experientes.
Sim.
E você é um cara foda do mercado, velho. Você é um cara foda do mercado. Senão não tava trabalhando com os profissionais que você trabalha e com os artistas que você trabalha.
Poxa, é isso, cara. Eu queria só agradecer de verdade mesmo. Dizer que, pô, se o que precisar, a gente tá aí, tá entendendo? Achei muito legal. Valeu mesmo, fã.
Pô, é nóis. Espero que nos próximos a gente se encontre na produção,
sim,
né?
Sim.
Quando tudo voltar. E aí temos histórias em comum.
Agora sim. Pô, valeu mesmo pelo bate-papo. Muito bom. Fiquei aqui agradecido.
Prazer é nosso.
Prazer é nosso. Assim chega ao fim mais um episódio deste podcast. Foi um prazerzaço estar com vocês, falar com vocês. Muito, muito obrigado por estarem com a gente mais esse episódio.
Valeu,
falou,
irmão,
galera.
Obrigado.
Beijão.
Maneiro demais, cara.
Tchau, tchau.
Tchau.
Valeu.
E para você que acompanhou o podcast hoje, entra lá no nosso Instagram, o @stagelifebr, que é por lá que a gente posta as novidades e é por lá que vocês podem entrar em contato, mandar suas perguntas, dúvidas e contribuir indicando profissionais para estarem aqui com a gente. Stage Life Podcast, um podcast sobre a vida nos palcos.
Então, esse podcast da produção aqui, gente, só tá,
eu
só
eu assisti alguns aqui, pô, muito bom, cara. Muito bom. Muito
é
bom. Mesmo,
a gente é tudo Forrest Gump.
O do Thiago e o do Tenente foi os que eu mais gostei, que eu sou fã demais dos dois. Eu sou o Fernando Dutini, galera. Eita! Vamos lá. E aí, galera, eu sou...